conversa com o reitor.
Desculpa, essa história do microfone fechado já está dando pano para manga. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa com o reitor. Hoje nós temos aqui a sala cheia, temos a história, que serão histórias que serão contadas de dois polos, e também a história do Luiz Dantas, que é muito interessante, aí um egresso de sucesso que está aí numa carreira acadêmica muito interessante. Vou deixar os microfones abertos aqui para que vocês deem o seu bom dia e digam aí para as pessoas que nos acompanham de onde vocês estão falando. Vamos começar, vou começar aqui na minha tela aí, Júber, pode começar com você, depois vamos na sequência, vocês podem ir já abrindo seus microfones e falando, por favor.
Bom dia, professor Bagnor, mais uma vez. Bom dia aos demais colegas. É um prazer imenso participar aqui com vocês hoje. Meu nome é Júber, eu sou mantenedor do Polo de Avaré, interior de São Paulo.
Ok. Próximo, José Augusto, fala.
Bom dia, professor Bagnor. Bom dia a todos. Meu nome é José Augusto, eu moro em Itaguaí, interior de São Paulo.
Itaguaí, você vai falar sobre...
É o vídeo.
A história do Polo de Avaré. Polo de Avaré. Legal. Oi, Ranieri. Pode falar.
Bom dia, professor. Bom dia a todos. Pessoal que estiver nos assistindo também. Meu nome é Ranieri. Eu moro em Campinas. Mas eu faço o curso de letras no polo de Itajubá. É uma cidade onde eu tenho parentes lá. Eu gosto bastante daquela cidade. A distância dá uns 170 quilômetros, aproximadamente. E aí, a minha sogra mora lá, né? E ela já cursou... já fez graduação com o pessoal de Itajubá e ela recomendou o polo. Eu conheci o pessoal, né? Foi depois já da época da pandemia. Então, não tive contato ainda pessoal com o Luiz Bruqueto, conheço o pessoal só dos contatos online que a gente fez, mas o pessoal é muito bacana de lá, estou gostando muito do curso e do pessoal que trabalha lá no polo de Itajubá.
Legal, e lembrando que a gente tem polo em Campinas, aí você...
Tem sim.
Foi para Minas, lá com o Luiz, né? O mérito do Luiz lá, do trabalho do Luiz, né?
Sim, sim.
Pode falar aí, Luiz, aproveita já o embalo aí, ó. Deixa.
Bom dia a todos, meu nome é Luiz Bruqueto, eu sou gestor aqui do Polo de Itajubá e também na cidade de Santa Rita e de Pouso Alegre também. Nós atuamos em três polos e isso já faz, vamos lá, desde 2004, 2005, já faz um bom tempo já, viu? 17 anos já, é muita coisa, bastante tempo e a gente não vê o tempo passar. É verdade?
Verdade, hein, Luiz? Bárbaro, né? Quando a gente se vê, nos vemos novamente aí, que a gente percebe, né, que passou rápido esse tempo todo.
É verdade.
Ok. Luiz Dantas.
Olá, bom dia, jovens, tudo bem? Sou aluno egresso do Polo de São Bernardo do Campo, quando fiz um excelente curso lá, um MBA, onde me, vamos dizer assim, alavancou na vida. Né? Foi um curso fantástico. Mas eu sou natural de Sergipe, uma cidade chamada Frei Paulo, uma pequena cidade do interior de Sergipe. Um prazer estar com vocês aqui e conhecer o reitor da Uninter, dessa instituição que hoje que a gente carrega no coração. Né? Muito obrigado.
Já vamos ouvir a tua história aí, que é uma história muito legal, fantástica. Gostei muito do início, mas não vamos dar spoiler aqui, não. Vamos aguardar aí você contar. Muito bem, vamos começar então pelo Polo de Avaré. Vamos pegar aqui, Polo de Avaré, nós temos aí o José Augusto e é um vídeo. E aí, José Augusto, você, o que te animou a fazer participar do evento aí, fazer esse vídeo? Conta para nós um pouco aí sobre essa história.
Quando eu recebi a notificação lá pelo AVA, do concurso cultural, aí eu estava lendo, né? Que bacana, né? Eu pensei assim, a história de alguma do polo de Avaré, eu acho que eu nunca vi alguém falar da Uninter de Avaré. Aí eu achei interessante, aí eu conversei com o Juber e ele foi bem solícito em me atender nessa parte. E daí ele me passou, né, as fotos, as imagens que ele tinha lá, das campanhas que eles faziam. Daí ele começou, foi me contando da história e ele me passou o relatório. Desde quando começou, de 2009, o que eles foram fazendo, as campanhas, que é livros que alimentam, que doava, as pessoas doavam 1 quilo de alimento e ganhavam um livro. Aí esse alimento era doado para as instituições de caridade. E sempre eles foram fazendo essas campanhas, campanha de Natal, doavam brinquedos, iam nas casas, nos asilos, faziam trabalho solidário. E assim eles foram divulgando também a marca Uninter, a linha Varé. Tanto que em 2009, nessa época, que eu me lembro, aqui na minha região, pouco se falava em estudo EAD, faculdade à distância, era mais presencial, o presencial era muito forte aqui. Até que hoje, aqui na minha cidade mesmo, em Itaguaí, que fica quase 90 quilômetros de Avaré, já tem bastante amigos meus que já se formaram lá, que estudaram na Uninter. Aqui na cidade vizinha também eu tenho conhecidos meus que também já são egressos da Uninter. E assim, eu nunca vi ninguém falar da história da Uninter, entendeu? Ali de Avaré. Então, por isso que eu achei interessante em fazer. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo, só que eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo, conversar com o Juber, pegar a história e montar um vídeo animado. Não como se eu estivesse conversando com ele, né? Até eu perguntei para o gestor se podia fazer isso lá pelo AVA, ele falou que podia sim, daí eu fiz.
Você é aluno de que curso? Você é aluno ou egresso? Já isso. Terminou? Que curso? De
gestão ambiental.
Trabalha na área?
Eu atuo, eu fiz o meu registro no CREA e eu tenho uma controladora de uma dedetizadora aqui na minha cidade, e daí eu sou o responsável técnico.
Ah, então você atua profissionalmente na área com a carteirinha do CREA.
Sim.
De gestão ambiental. Isso é fundamental. Esse processo de profissionalização, né, dos cursos, de uma forma geral, e das pessoas, né, dos egressos, e essa habilitação profissional é fundamental. Isso aí é um ganho, digamos, de qualidade para as empresas, né? Que têm profissionais habilitados e com responsabilidade técnica, né? Você assina as ARTs aí de
isso, os laudos.
Os laudos, né? Laudos ambientais. Parabéns aí pela. É uma área fantástica, né? Uma área com muito campo de trabalho para esse país e que precisamos, né? Atividades ambientais são fundamentais. Parabéns. Vamos assistir ao vídeo, e depois o Júber também fala um pouco aí sobre o seu polo. Pode ser? Bárbara, o vídeo está na... Está à disposição? Vamos lá.
Sejam muito bem-vindos a um pequeno tour pela história da faculdade EAD mais tradicional da cidade de Avaré e a marca mais forte do Brasil, o Centro Universitário Internacional Uninter. A história da Uninter tem início em 1996, na cidade de Curitiba. Em 2009, acreditando na força da marca Uninter, Avaré recebe de braços abertos essa promissora instituição de ensino para ajudar no processo de expansão da modalidade à distância. E logo nos primeiros anos, passa a ser a faculdade mais conceituada dessa querida estância turística, também conhecida como a terra do verde, da água e do sol. No ano de 2012, tivemos um passo importante em todo o processo. Houve a fusão entre a FATEC e a FACINTER, e a instituição passou a ter o tão esperado título de Centro Universitário Internacional. Hoje, a Uninter se faz presente em mais de 700 cidades, com mais de 800 polos de apoio em todos os estados brasileiros. Atende cerca de 230 mil alunos e tem outros mais de 500 mil já formados. Está há 9 anos consecutivos no topo do prêmio Top Educação, sendo a marca mais lembrada na modalidade EAD. Também é só na Uninter que o aluno encontra a plataforma Univirtus 4.0, eleita como a mais moderna e eficaz plataforma de educação à distância de todo o território nacional. Com seus mais de 400 cursos ofertados entre graduação, pós-graduação e extensão, a Uninter se consolidou como o maior e melhor centro universitário do país. É isso mesmo que vocês ouviram. A Uninter tem o título de maior centro universitário de todo o Brasil. E isso nos enche de muito orgulho. O Polo de Apoio de Avaré também sempre foi um grande aliado para a propagação da marca Uninter. E esse trabalho de excelência foi coroado no ano de 2018, quando um aluno do curso de Filosofia conquistou a melhor nota do país no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2017. Além do seu atendimento de excelência, marca registrada do Polo de Apoio, a Uninter de Avaré também se tornou regionalmente conhecida pelo número de ações sociais que realiza durante o ano. Já se passaram uma década de prestação de apoio às comunidades locais e da região, com ações constantes em asilos, em entidades de assistência social, com campanhas do agasalho, campanhas de brinquedos, campanhas de Natal e as tradicionais campanhas de alimentos. Na Uninter Avaré, o aluno encontra flexibilidade de horários, preços acessíveis, a mais moderna plataforma EAD, conteúdos de excelência e os melhores profissionais do mercado. Também é só no Centro Universitário Uninter que os alunos de cursos específicos, como os cursos de Engenharia, Publicidade e Propaganda, Ciências Biológicas, Investigação Profissional, dentre outros, têm o privilégio de receber maravilhosos kits laboratoriais para auxiliar os futuros formandos já com as suas primeiras ferramentas de trabalho. A Uninter realmente se preocupa com a formação continuada e a plena capacitação de seus alunos. E pensando nisso, já no ato da matrícula, todo calouro também é agraciado com um completo curso de inglês que tem uma duração de 2 anos. Então é isso, meus amigos. Como podem notar, na Uninter Avaré, o aluno não é apenas um número. Ele sempre será acolhido e auxiliado para que finalize toda a sua trajetória educacional com o máximo de aproveitamento possível. Pois a maior recompensa de todos nós que somos apaixonados pela educação é quando temos a satisfação de presenciar o êxito de nossos colegas de turma. A família Uninter Avaré estará sempre de braços abertos para todos vocês.
Muito legal. Parabéns aí pelo vídeo. Não tinha assistido. Estou deixando para assistir agora sempre os vídeos durante o programa, porque é bastante impactante. Parabéns. Ficou excelente o vídeo. E você, Juber, como é que você viu essa iniciativa José Augusto?
Nossa, Benhur, para nós foi uma alegria, né? A gente sempre tenta engajar os alunos para todo tipo de concurso, para serem bastante ativos na faculdade, enfim, mas a gente sabe que o perfil do aluno do EAD ele é um pouco mais distante mesmo, né? Então participar de concursos como esse, são poucos os que topam, e dessa vez partiu do próprio Augusto. E, inclusive, queria agradecer, viu, Augusto, porque a gente ficou muito honrado, seu vídeo ficou excelente, quando ele me passou a ideia, enfim, eu fiz questão de detalhar o máximo sobre o nosso polo, porque realmente é uma história muito bonita que a gente está construindo aqui em Avaré, graças a essa marca que é tão forte, né, professor?
Muito legal. De fato, né? É um reconhecimento.
Sem dúvida.
E aí quando você vê, né, a criação de alguém, de um aluno, daquilo que você faz, você sente ainda mais orgulho disso. Né?
Muito, e superou muitas expectativas. Né? O Augusto sempre foi um excelente aluno, mas às vezes a gente fica imaginando um vídeo, será que, né, como é a história da faculdade, a hora que ele veio com essa animação, assim... Matou a pau, Augusto. Ficou muito, muito bom, cara.
Legal. Parabéns a todos aí. Muito bem. Vamos para o Luiz Dantas agora. Luiz, vamos ver aí a tua a tua história. Que história é essa de duas dúzias de ovos trincados, você fez um doutor?
É, realmente parece algo que até teve algumas críticas, né? É, de alguns colegas que não acreditaram que isso realmente poderia ser verdade. É, como surgiu aí, quando eu recebi o convite da Uninter para poder contar uma história, e faço, vou contar lá do fundo do baú, de quando tudo começou, né? De quando eu comecei a engatinhar na vida, aí é uma oportunidade de ser uma inspiração para algumas pessoas que às vezes olham para um lado, olham para outro e não vê uma saída, mas às vezes as grandes oportunidades, elas estão ali na frente e você acaba não olhando mais para o que os outros estão fazendo do que você olhando para o que você, para o seu potencial, para o que você tem a oferecer para você mesmo. E aí eu faço, vou escrever a história e eu acredito que vai servir de exemplo para alguém, vai servir de exemplo para algumas pessoas, para que elas não desanimem e busquem o seu tão sonhado sonho, o que você mais deseja. Eu carrego comigo uma frase de Steve Jobs, que ele fala o seguinte: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, um sonho, a partir de um sonho, de uma vontade, de um desejo que você apenas começa a seguir, engajar na sua vida, você acaba alçando altos voos. E aí eu comecei a minha vida com meus 11, 12 anos, quando eu vim morar na cidade, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa chácara, e lá o proprietário disse que não ia pagar em dinheiro, e sim em... os pagamentos seriam em ovos, né? Uma chácara que tinha granja, e pagaria em ovos. Eu aceitei, porque precisava para ajudar em casa, uma coisa e outra, tudo mais. E aí, quando eu recebi os primeiros pagamentos, era justamente aqueles ovos que não poderiam ir para o mercado. Era aqueles ovos trincados, que não poderia ser levado para o mercado. Mesmo assim, eram úteis, e eu saía feliz da vida com aquilo dali. Ainda fiquei e trabalhei um bom tempo nesse local, acho que passei uns 2, 3 anos por ali. E depois eu comecei a ter outras oportunidades em supermercados. E aí, sempre estudei em escola pública. Comecei meus estudos na escola rural, no interior de Frei Paulo, num povoadozinho chamado Barro Branco. Ainda um tempo desse eu fui lá verificar, infelizmente não existe mais, e fui lá para justamente tirar algumas fotos para poder deixar de recordação. E esse local não existe mais. Era uma sala, uma única sala, quatro paredes, onde a professora ensinava para quatro turmas, primeira, segunda, terceira e quarta série ali. Cada parede era um quadro. Uhum. E aí começamos a nossa vida. Começamos a alfabetização nessa escola, depois fomos para outras escolas públicas lá no município. E algumas oportunidades foram aparecendo e a gente foi seguindo a vida. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, passar uma época em São Paulo, morar em São Paulo. Me ingressei na Universidade Federal de Sergipe, aqui, o curso de contabilidade, curso de ciências contábeis, consegui chegar, ingressar nesse curso, mas só fui concluir esse curso lá numa instituição chamada FECAP, em São Paulo. E aí, com as economias que eu tinha feito aqui, consegui concluir esse curso por lá. E sempre assim, sempre buscando oportunidades dentro das instituições. Por exemplo, era um curso, para mim, no momento era um curso caro, eu não consegui migrar para a Universidade Federal de lá. E aí era um curso caro, que era o que eu fazia? Eu ministrava, eu concorria algumas bolsas para ser monitor, e eu consegui uma das bolsas de 100% para ser monitor de matemática financeira, por exemplo. Foi uma das disciplinas que eu segui como monitor, e passei o curso inteiro sendo monitor dessa disciplina para justamente ter um bom desconto na mensalidade. E eu sempre buscava esses meios para que eu pudesse estar em uma instituição boa e que eu pudesse estar buscando o melhor e oferecer para o mercado. E aí foi quando eu comecei a ter gosto, concluí o curso de graduação, lá mesmo, e logo em seguida eu ingressei na Uninter, no polo de São Bernardo do Campo. Uhum. Como eu tinha passado no concurso, eu passei no concurso em 2015, isso. Eu fiz esse concurso em junho de 2015, quando foi em julho, eu recebi o resultado. Em agosto eu colei o grau, né, na instituição onde eu estava cursando. Quando eu colei grau, no mês seguinte, no mês de setembro, eu já fui convocado. E aí tem a mão de Deus no meio, porque o concurso, você só poderia assumir o concurso se você tivesse a colação de grau, tivesse o diploma em mãos. E aí a instituição me entregou para todos, no momento da colação de grau, justamente o que eu precisava para assumir esse concurso público, que foi na Faculdade de Direito, lá de São Bernardo do Campo. E assim que eu assumi já em outubro do mesmo ano, e estou lá até hoje. E aí eu me vi na condição de que eu precisava um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a contabilidade pública. Né? E aí eu fui buscar alternativas e ver qual instituição oferecia uma pós-graduação justamente na área pública, né, em contabilidade pública. E a única que eu encontrei, assim, tinha um bom cronograma, que tinha um bom escopo de disciplinas e conteúdo para o que eu buscava, para o que eu queria, foi justamente no Polo de São Bernardo do Campo, onde fiz o MBA em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal. Uhum. Confesso que fiquei muito surpreso, porque era um curso EAD, mas as provas eram presenciais, toda a tratativa que tinha com os professores, eles eram bem prestativos, mas muito críticos, Inclusive o TCC, eu pensei que ia tirar uma nota altíssima. Eu falo, não, vou bombar nesse TCC que vai ser, tá muito bem feito. Cara, o que eu recebi de crítica dos professores, precisa isso, precisa aquilo, ou seja, isso indica que o nível dos professores, que a grande maioria eram mestres e outros doutores, foi alto. Então, quer dizer, a instituição, para mim, fez uma grande diferença, porque, o nível deles lá era muito alto, então eles cobravam muito. E isso, para mim, fez uma grande diferença como pessoal e como profissional. Logo que eu terminei o curso do MBA, eu já tive a oportunidade na instituição, eu estava trabalhando, para trabalhar no controle interno da instituição, que foi uma das disciplinas que também me chamou muita atenção na instituição, foi a parte de controle interno, controladoria, a parte de tributos, a parte de responsabilidade fiscal. O curso foi muito bom. Então, a bagagem a qual eu consegui na Uninter com esse curso foi maravilhosa. Foi um curso que me deu uma grande alavancagem para a minha vida. E aí foi quando eu comecei a ter um gosto maior, né, também pela área docência. Né? E aí eu fiz o mestrado em outra instituição, e na área de controladoria, né, que após eu concluir também ministrei alguns cursos lá nessa instituição, algumas palestras, e
essa,
fiz...
Essa que está atrás de você aí, uma 15,
na área pública. Nessa foto que consta aí foi quando eu estava fazendo o mestrado. Eu estava concluindo, acho que foi bem na época que eu concluí o mestrado, aí eu tirei a foto lá, foi no Mackenzie. E aí eu jurava que eu não voltava mais, porque o curso também foi um curso bem pesado. E aí, na defesa do curso, de controladoria empresarial, eu acabei tendo uma banca que foi também bem criteriosa e, ao mesmo tempo, incentivadora. E disse, olha, cara, você tem condição de seguir na vida, na área docência, e você tem a oportunidade de fazer um doutorado aqui mesmo e seguir com o doutorado. E aí eu disse, olha, eu vou fazer as provas iniciais se realmente eu passar nessas provas, porque tem que passar na inglês, espanhol, na parte técnica, tem que passar na entrevista. Então, tem que passar por todas essas fases. Disse, olha, se eu passar em todas as fases de primeira, eu ainda sigo essa, eu ainda vou tentar fazer esse curso. E aí, mais uma vez, os planos de Deus são maiores do que os nossos, vamos dizer assim. E aí eu acabei passando na prova de seleção e chegamos até, e estamos cursando, fazendo esse curso até o momento. Ainda na semana, agora no final do mês passado, eu já defendi a qualificação, já fomos aprovados na qualificação, e agora falta só fazer os ajustes e dar andamento para a fase para a conclusão da tese. Então, resumidamente, sem se prolongar muito, mas já tomando um pouco do tempo, né, foi mais ou menos essa nossa trajetória, sem contar com os percalços da vida, né? Que às vezes tem muitas coisas que no meio do caminho acabam, muitas pedras no meio do caminho acabam nos impedindo de seguir um pouco mais, colocam uma pitadinha a mais de dificuldade, né? Condição financeira. Eu lembro que quando eu estava fazendo a graduação, por exemplo, eu sentia vergonha dos meus colegas, eu levava aquela marmitazinha, ia almoçar, saía logo cedo, né? Saía com os currículos em mãos e passava o dia inteiro levando o currículo para um canto e para outro, e à noite ia para a sala. Aí eu saía com aquela marmitazinha para passar o dia inteiro. Só que como eu tinha vergonha de comer no meio de todo mundo, eu ia para o banheiro e comia, almoçava lá no banheiro. E aí, às vezes, os colegas me perguntavam coisa e outra, mas sempre eles estão sabendo, se eles estiverem ouvindo, eles já viram a matéria, eles estão sabendo agora do que acontecia lá atrás. Rapaz, e aí a gente sempre procurava emprego e não encontrava. Não era fácil. E aí, uma das vezes que eu tive a oportunidade de um colega me chamou, vamos pintar uns barraquinhos ali, bora pintar um barraquinho, bora. Ganhei R$100 nessa época. Eu falei, graças a Deus, vou levar um troco para casa. Por ironia do destino, eu peguei um livro emprestado na biblioteca, não tinha condição de comprar o livro, pegava os livros emprestados. E aí foi o que aconteceu, eu perdi, acabei perdendo esse livro. Nunca perdi nada de ninguém, acabei perdendo esse livro. E agora, para devolver esse livro, tem que pagar esse livro. Quando eu fui ver quanto era esse livro, foi justamente os R$100 que eu tinha acabado de ganhar naquela semana.
Eita.
Aí, mais uma vez, fiquei a ver navios. Mas a vida é assim, a vida segue, as dificuldades servem para nos ensinar, servem para seguir em frente, seguir firmes, né? Mas, e a Uninter entrou na minha vida dessa forma e entrou como um empurrãozinho, como diz assim, ninguém chega a algum lugar se não tiver um empurrão de alguém, se não tiver um apoio de uma pessoa. E a Uninter, para mim, foi esse que me deu esse up na vida para eu chegar onde eu cheguei, para estar onde eu estou hoje.
Você e aí, já por isso tinha, que eu
resolvi, né, contar um pouco da história para justamente...
Você já tinha conseguido aí algumas vitórias, né? Você já tinha algumas vitórias aí no teu currículo, né? Já tinha passado em concurso, já tinha feito curso superior. E aí, fazendo a pós, você teve aí mais um degrau. Na tua vida de formação, e na sequência você deu continuidade em mais dois degraus, né? Mestrado e agora doutorado, e isso demonstra aí, né? É um resultado de uma grande dedicação tua, mérito teu. Parabéns, e que sirva de exemplo aí para muitos dos nossos que muitas vezes desistem, as pessoas que desistem logo no começo. E vocês aí hoje estão mostrando, né, todos estão mostrando
isso mesmo, perfeitamente
Um grande resultado. Né? Parabéns. Acredito que toda a tua família tem orgulho aí das tuas conquistas e continue. Né? Você está aí numa trajetória agora acadêmica muito forte, né? E certamente vai obter aí muitas outras vitórias aí ao longo da tua vida. Assim que receba teu diploma aí de doutorado, você depois vai buscar um pós-doutoramento. A gente sempre pensa que para, mas não para, não. Quem entra nesse processo aí de formação não pode parar, né? Atualização o tempo todo. E é um resultado atrás do outro, né? Parabéns, Luiz. Muito legal a tua história. Ficamos muito felizes aí por estas conquistas tuas.
Obrigado pelo papo.
Muito bem. Vamos ouvir o Ranieri agora. Só eu gostaria de dar uma notícia aqui, em primeira mão.
Realmente não é fácil.
Pode falar. Pode falar. Te cortei.
Realmente não é fácil. Tudo bem, desculpa. Realmente não é fácil, principalmente para... posso dizer, acredito que muitos nordestinos passam por isso quando chega em São Paulo. Primeiro, já tem um preconceito por ser nordestino. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha mais de 30 anos. Então, o mercado já era saturado. O mercado não aceita muito, eles querem mais os novos, mente fresca, mente aberta, né? Por isso que eu parti para a área do concurso público, porque o concurso público ele não discrimina se é branco, se é preto, se você é novo, se é velho. Então, a saída que eu achei foi essa, né? Então, uma das coisas que me marcou muito quando eu estava em São Paulo foi quando eu tenho um filho, ele era bem pequenininho, ele sempre via a minha esposa saindo para trabalhar, eu também saía logo junto. E aí, ela chegava em casa, eu também chegava, e eu nunca trazia nada para casa. E aí, certa vez, ele chegou e disse assim, ô, papai, por que que mamãe sai para trabalhar e você não traz nenhuma bala para a gente? Né? Isso aí foi uma das coisas que nos marcou, né, em São Paulo, que serve para a vida, que serve para nos incentivar. E eu deixo assim, para quem estiver nos ouvindo, para até vocês mesmos, se puder, esse final de semana, assistam um filme, A Procura da Felicidade. É um filme muito bom, que vocês vão, baseado em fatos reais, que vão servir de inspiração, que vai servir de inspiração para a vida de vocês. Às vezes, quando estou ministrando alguma palestra ou trazendo algum participando de algum evento, eu levo alguns trechos desse filme, eu apresento o próprio filme, e isso é muito bom. Né? E como nós estamos falando de uma rádio, né, eu vou deixar para vocês aqui um título de uma música, caso vocês possam depois passar ao final, da Jota Quest, Daqui Só Se Leva o Amor. Então, dessa vida só se leva o amor, e o amor ao próximo, o amor a cada um de nós. Hoje, nós fazemos... Nós podemos ajudar, nós ajudamos.
Ops, caiu. Faz mal, já volto. Bom, vamos passar aí para o Ranieri. Só gostaria de dar uma notícia, já que temos dois gestores de polo aqui. Recebemos uma portaria do Ministério da Educação agora, portaria 226 da CETEC, Secretaria de Ensinos Tecnológicos e Técnicos, nós fomos autorizados a lançar 18 cursos técnicos à distância, tá? 18 novos cursos técnicos em administração, agronegócio, comércio exterior, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, tá? Na área de desenvolvimento de sistemas, eletrotécnica, informática para internet, esses são quentíssimos, né? Logística, ludoteca, marketing, orientação comunitária, é uma profissão de trabalho diretamente com as comunidades mais carentes. Há uma demanda muito grande nas prefeituras por esta formação técnica. programação de jogos digitais na área de informática também, publicidade, recursos humanos, técnicos na área de recursos humanos, os escritórios, eu preciso muito desses profissionais para ajudar, né, o nível, os profissionais da área, técnicos em serviços jurídicos, que é o técnico do nosso serviços jurídicos e notariais, que é o superior, né, serviços públicos e transações imobiliárias. Todos na modalidade à distância e nós poderemos lançá-los, eu acredito que agora, com esta portaria em mãos, nossa área aí de marketing e comercial deverá preparar aí para o lançamento, provavelmente, não sei, estou vendo a portaria agora aqui, chegou agora, nesse momento, então já fica aí essa divulgação em primeira mão e vamos aguardar agora reunir as equipes aí para ver quando é que nós vamos poder iniciar esses cursos o mais rápido possível, obviamente, porque isso aí faz parte de um programa do governo federal, Novos Caminhos, e nós estávamos brigando fazia tempo para termos essa autorização, que fomos a primeira instituição a protocolar os projetos pedagógicos lá na CETEC, a Secretaria de Ensino Tecnológico e Técnico do Ministério da Educação, só que a legislação mudou e no meio do caminho lá da nossa análise nós ficamos com o processo travado até agora. Bom, agora temos aí então, não é uma portaria só da Uninter, tem outras instituições aí que estão também com alguns cursos, mas a nossa realmente é a instituição que maior número de cursos está lançando. Nem somei as vagas aqui, mas é bastante vaga. É tudo com vaga limitada, tá? O negócio é bem controlado. Mas fica aí, então, essa notícia. E vamos ouvir o Ranieri agora e o Luiz Brochetto. Primeiro, Ranieri, conta para nós aí.
Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Então, eu fui escrever a matéria sobre o Polo Livre Ofício de Itajubá. Isso foi logo no início que eu comecei a minha graduação em letras, lá no Polo de Itajubá. Eu estava já no primeiro período do curso, na verdade. Eu iniciei esse curso porque eu queria saber mais sobre a língua portuguesa, a literatura, sobre o campo da linguagem num todo. E eu tenho um projeto, né, de livros que eu estou começando a escrever. Eu queria me aprofundar nessa área do conhecimento para desenvolver tudo com a melhor qualidade possível. E aí, quando eu vi o anúncio lá desse concurso, a princípio eu pensei que fosse apenas para estar redigindo uma matéria. E aí eu quis participar para testar, né, a minha escrita, a minha comunicação, num texto um pouquinho mais extenso, apesar de ser um gênero que eu não estava pretendendo no começo, né, mas na prática da comunicação, para mim, já serviria também a esse fim. E aí, quando eu fui ver o regulamento, aí eu fiquei sabendo que era para contar a história do Polo, né? Aí, nesse momento, eu fiquei em dúvida se eu ia realmente fazer. Aí, eu entrei em contato com a Célia Brochetto, que ela é coordenadora e tutora no Polo de Itajubá. Aí, ela falou que o Luiz toparia uma entrevista, ela incentivou para que eu fizesse a matéria, né, sobre o Polo. E aí, eu peguei o contato do Luiz, fiz entrevista com ele, tinha diversos questionamentos também sobre a história do Polo. Ele foi super solícito, simpático, respondeu todas as perguntas. Eu achei muito interessante a história dele, né, e a do Polo de Itajubá. E aí eu pesquisei um pouco a respeito da história também da própria cidade, que eu, por ter parente lá, né, eu gosto bastante da cidade deles, eu visito bastante Itajubá. Sempre que tem oportunidade, né, sempre que eu consigo, eu vou junto com a minha namorada para a gente visitar a mãe dela, os parentes dela por lá. E aí, então, eu peguei e comecei a pesquisar a história, né? Eu achei muito interessante a história de Itajubá, inclusive a parte da libertação dos escravos antes mesmo de ser decretada a Lei Áurea. Eu coloquei esse fato também, né, na história aí do Polo. E pesquisando, e nas entrevistas não só com o Luiz, mas com alguns alunos do Polo de Itajubá, Eu fui formando a matéria e é uma história que eu achei muito interessante, bem rica mesmo. Tem bastante o que o Luiz fez, né, ao início da história dele e o desenvolvimento lá desse empreendimento educacional dele desde o início. Eu achei que uma história assim muito rica. E quando se uniu a Uninter também, serviu como foi um combustível para ampliar mais ainda o alcance, né, do polo lá do Livre Ofício. Eu achei a história realmente muito interessante e gostei muito de ter escrito essa matéria após a entrevista com o Luiz. Achei muito bacana a história dele.
Legal, você na tua matéria, você falou com outros alunos também, né? Você estava, pelo que eu entendi, você estava começando o curso de letras lá e viu o concurso, e depois você falou com outros alunos, buscou testemunhos de outros alunos, foi isso?
Isso, exatamente. Aí eu entrevistei alguns alunos para a matéria poder caber no formato, né, do regulamento, não teve como colocar todas as entrevistas aí. Aí eu coloquei apenas de dois alunos. Uma era de
Qual foi a
pedagogia.
impressão que esses qual foram qual foi assim a tua percepção daquilo que esses alunos passaram para você?
Então, todos foram praticamente no mesmo sentido. Em dizer que era a primeira experiência que eles estavam tendo com EAD. E aí dá para resumir assim no depoimento de todos, né, na grande maioria, eles tinham certa dúvida com relação a essa modalidade de ensino, né? E geralmente os alunos não escolheram, não optaram para escolher o ensino EAD no lugar de um ensino presencial, né? Geralmente é uma escolha que foi feita assim pela necessidade. E após eles ingressarem, eles se surpreenderam, né? Eles viram que a modalidade de ensino não influencia em nada no, na seriedade do conteúdo que é passado, e conseguiram ter a experiência de que o ensino EAD realmente é um ensino de qualidade, é um ensino que assim vale a pena cursar a Uninter. Os cursos que ela oferece são muito abrangentes, os cursos são de qualidade, isso eu pude constatar pelo depoimento de cada um deles. Independente do curso, eles sempre falaram muito bem, esses alunos que eu entrevistei, elogiaram o curso, elogiaram a metodologia de ensino, os gestores, os tutores. Então, eu tive a impressão assim, que o pessoal realmente gostaram bastante dessa modalidade de ensino e puderam, por si mesmos, né, desfazer esse preconceito que alguns têm com relação ao ensino EAD. E constatar, assim, inclusive eu também, né, constatar que é um ensino de qualidade. Um ensino de qualidade, vale a pena. Eu acho que, para mim, né, eu curso também, eu sou graduando em Direito, e eu faço Direito em outra instituição e é presencial. E comparando, né, com esse ensino agora que estou tendo no curso de letras, dá para ver que a modalidade de ensino EAD tem tanta qualidade quanto o presencial. E eu sinto que, em certo ponto, é até melhor, porque você tem todo o conteúdo à sua disposição. Você não fica preso à sala de aula e sujeito a circunstâncias que podem estar influenciando na aula naquele dia, né? Por exemplo, cansaço depois de um dia de trabalho, às vezes o professor ele tem uma conversa às vezes mais descontraída, os alunos fazem bastante perguntas que não são inerentes ao conteúdo da aula, e no EAD já é mais filtrado. Então, assim, o tempo que você dedica para o estudo, você vai dedicar o seu melhor tempo ali, quando você está mais no momento do seu dia em que você se sente mais capacitado para tá estudando, né? Você não fica sujeito a um horário específico e quer tenha você atenção ou não, cansado ou não, você vai ter que retirar conteúdo dali, da aula. Então, no EAD é diferente, eu sinto que é possível aproveitar muito mais o ensino. e abstrair melhor o conteúdo das aulas. Então, assim, a constatação dos alunos entrevistados foi essa e é a minha também.
Legal. Eu ia perguntar exatamente isso. Ou você não testemunhou ali na tua história ali, né? Você não testemunhou a tua opinião especificamente, eu ia te perguntar, você já adiantou aí. Parabéns, você é uma pessoa que está fazendo duas graduações, né? Você está formando aí como bacharel em Direito, né? E o curso de Letras soma muito, né? Eu acredito que agrega muito valor, né, para o bacharel em Direito, para o advogado depois no seu exercício profissional. Às vezes a gente vê algumas coisas meio bizarras aí na área, né? Mas a Letras vai te ajudar bastante, tenho certeza. E vamos ouvir o nosso gestor, um dos mais antigos da Uninter, já tem até a placa de patrimônio, Luiz Brucheto.
Ah, eu fico muito feliz de ver esses depoimentos que constatam a qualidade do Uninter, do nosso trabalho. Isso para nós é muito gratificante, sabe? Que passa todo esse tempo, né? E a gente teve bastante já formandos durante toda essa jornada, mas é muito interessante. E eu até falei com ele nessa matéria, né? Que eu tive contato com, pesquisei sobre, na época era a Facinter e a Fatec, né? Como foi falado até no vídeo anterior. Eu conheci quando eu estava fazendo um mestrado, na verdade. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu já trabalhava com cursos livres na época, né, de capacitação, e aí eu conheci a instituição e de lá para cá a gente, acho que teve diversas inovações, né, ampliou demais o portfólio de cursos e sempre nessa seriedade que é importante da educacional, isso aí nos gratifica muito. Eu fico muito grato por toda essa parceria, viu? Muito, muito bom, muito legal.
Que bom. E a gente já se encontrou aí diversas vezes, você já foi também agraciado com premiações, assim como também o Gilbert, já recebeu prêmios aí pelos resultados que vocês obtiveram, e isso não acontece por acaso, né? Isso é resultado de um trabalho sério que vocês desenvolvem nos polos, e eu não me canso de falar que o trabalho que vocês fazem nos polos é fundamental para que nós tenhamos esses resultados que são apresentados aí pelos nossos alunos. O trabalho do polo é de vital importância, relevância. Eu já defendi isso, inclusive, em Brasília, no MEC. Tempos atrás, vocês lembram da história, nós tínhamos dificuldade em ampliar a nossa base de polos, porque nós tínhamos que credenciar cada polo como se fosse uma faculdade presencial, com todas as exigências de uma faculdade presencial. E ia lá uma comissão de avaliação do INEP, analisar tudo, a documentação, espaço físico, tecnologia, computadores, internet, etc., apoio aos alunos. Era muito complicado e muito demorado. A gente levava uns 3 anos para credenciar um polo. E aí o que a gente fazia? A gente montava um polo de pós-graduação. Não sei se vocês lembram disso, porque pós-graduação não precisava de credenciamento. Então, nós montávamos um polo de pós-graduação que começávamos com os cursos de pós-graduação para depois, com o passar do tempo, ser credenciado. Mas isso era muito demorado. Nós conseguimos credenciar poucos polos aí por esse processo. Até que em 2017, portaria número 11 de junho de 2017, da Ceres, estabeleceu que nós poderíamos abrir tantos polos quantos nós tivéssemos proporcionalmente à nossa nota do conceito institucional, que nós temos os 5 na educação à distância. Então, nós passamos a ter a autonomia para abrir 250 polos por ano. Uma loucura também, né? Claro que a gente nunca conseguiu atingir essa meta aí de 250 polos, até porque não tem como, você, a gente já está bem pulverizado, e agora vocês estão aí num processo com o comercial dos NACs, né? Que são as áreas avançadas, escritórios avançados aí de captação. Acho que é esse nome mesmo que ficou, né? NAC. Enfim, é mais uma estratégia comercial, mas muito boa, eu gosto disso, porque vocês possam avançar. Então, tudo isso é história, né? E quem está mais tempo conosco, principalmente aí da época da Facinter e de Fatec, lembram que a gente falava que nós concorríamos em pé de desigualdade com as universidades e centros universitários que tinham autonomia para lançar curso. Nós, na verdade, tínhamos na graduação só a pedagogia, na área de licenciaturas, e 9 cursos tecnológicos. E aí, claro, lançamos uma quantidade maior de cursos na pós-graduação, porque na pós não precisava de autorização do Ministério. E aí, a partir de 2012, com o Centro Universitário, nós começamos a crescer. Estamos aí hoje com 120 cursos de graduação, mais 250 cursos de pós-graduação. Eu nunca sei os números exatos, porque na pós o Castanheira fica lançando o curso toda semana aí. Então, não sei quantos são aí exatamente.
Quando eu comecei, na verdade, tinham 4 cursos, né? Era o curso
Isso.
de pedagogia, era o curso de pequenas e médias empresas, gestão de pequenas e médias empresas, que hoje se transformou no curso de processos gerenciais. Ficou, né? E o GPI, né, que é o Gestão da Produção Industrial, que está até hoje.
Qual era o terceiro?
E o outro era o Comércio Exterior. Nós tínhamos esses 4 cursos. Né?
2004.
E na época, quando a gente começou aqui, o primeiro vestibular, se não me engano, acho que foi 2005, foi muito bem aceito. Foi até em Itajubá. Né? Tivemos... Para ter uma ideia, em 2000, nesse primeiro vestibular, tivemos 250 inscritos. Você vê que tinha uma demanda, uma bolha aí que era para ser furada mesmo, sabe? Uma quebra de paradigma. E realmente muitas pessoas achavam muito estranho. Fui aqui mesmo, fui criticado por instituições presenciais que não acreditavam e hoje estão buscando a educação à distância como mais uma ferramenta, né, de trabalho, que hoje, numa pandemia, é super necessário você ter essas ferramentas, né? E o Uninter se demonstra hoje, dentro de uma pandemia, trabalhando perfeitamente, e eu vejo que isso é já com um processo amadurecido, né? E a gente consegue passar para os alunos todo o suporte que eles precisam, a qualidade dos materiais, né? O nível de aprendizado. Isso é muito bom e só tem mostrado que a qualidade da educação à distância, isso é, vamos dizer assim, tudo tem a ver com a qualidade da própria instituição, né? A modalidade, na verdade, não significa se é ruim ou bom, né? Se é a distância ou presencial. O que muda é o trabalho que a instituição tem para garantir a qualidade da educação. Isso que é interessante.
Pode se despedir, aproveite. Nós passamos de 50 minutos, já começa a ficar cansativo o programa. Vamos aproveitar, já que você está falando aí, já manda um abraço aí para a família.
Então, vamos lá. Eu agradeço muito toda essa oportunidade de trabalhar com o Uninter, né, que aí já vai passando o tempo, a gente nem percebe, né, mas todo o trabalho tem sido muito gratificante. Eu vejo diversas pessoas que se tornam amigas, assim, às vezes não tanto pelo contato, mas, sabe, pelo contato presencial, mas pelo contato virtual que a gente tem com essas pessoas, né? E eu me sinto muito grato por tudo, né? E quero agradecer a todos do Uninter, na pessoa do reitor que está aqui com a gente, né? Mas, e um abraço a todos aí. Muito obrigado.
Valeu, Luiz. Ranieri, diga tchau agora a você.
Foi muito legal participar aqui do programa, gostei bastante. É uma oportunidade muito bacana assim, para o aluno, né, da universidade estar tendo uma conversa com o reitor, com os colegas aqui, gestores. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos.
Valeu, cara. Sucesso aí para você, tuas profissões aí. Luiz Dantas.
Obrigado ao reitor, muito obrigado à rádio, à Bárbara aí pelo grande apoio que ela nos deu. Um grande prazer participar da história da Uninter. Assim como a Uninter me ajudou, como muitas pessoas me ajudaram, eu hoje sou coach financeiro e faço isso gratuitamente para ajudar justamente as pessoas que precisam se organizar um pouco financeiramente. Quem tiver interesse, vou deixar aqui meu endereço do Instagram, Luiz Dantas, Luiz com Z, Luiz Dantas _ coach. Quem quiser e puder, entrar em contato com você, quem te ajuda da melhor forma possível, gratuitamente. Hoje a população, mais de 80%, tem problemas financeiros e eu agradeço pela oportunidade e estamos aqui para ajudar e fazer com que outras pessoas possam seguir em frente e tocar a vida para frente de uma forma mais saudável, mais feliz. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
Obrigado, Luiz. Forte sucesso para você, forte abraço e parabéns pela iniciativa aí. José Augusto.
Quero agradecer a todos, agradecer ao Júber aí pelo que ele vem fazendo ali em Avaré. Hoje, a Uninter aqui na região, falo aqui na região, ela é conhecida graças a isso também, né? Ao que eles vêm fazendo lá, ele, a equipe dele. E agradecer o apoio, a força que ele me deu para fazer o vídeo, passando as informações. Quero agradecer também, principalmente, ao Uninter, que com certeza abriu as portas para mim. E é isso aí, eu quero agradecer a todos.
Aí, a Rádio Uninter já colocou aí, @ Luiz Dantes, Dantas. Delane Coach. Beleza. Júber.
Professor, eu quero também só agradecer mais uma vez o Augusto, parabenizar os colegas também, ótimas histórias. Cada vez que nós nos aprofundamos mais nesse universo Uninter, a gente acaba se apaixonando ainda mais pela instituição, né? Nós vamos continuar aqui desse lado, fazendo as nossas campanhas do agasalho, campanhas do alimento. Até ganhamos uma plaquinha aqui, ó, professor, de responsabilidade social. Chegou esses dias para nós. E é um orgulho imenso, assim como o Broqueto, que está aí há bastante tempo. Eu tenho certeza que ele também tem o mesmo amor que eu sinto por essa instituição. E ótima notícia dos cursos técnicos, fiquei muito feliz, vamos aumentar o nosso portfólio aí, agora ninguém segura o Uninter, a concorrência que se cuide.
São 21 cursos técnicos no total, com 66.500 vagas, vamos preencher todas.
Show de bola, pode contar com a Varé aqui para o preenchimento dessas vagas, vamos com tudo para cima.
O Brasil precisa de técnicos, o Brasil precisa dessa mão de obra qualificada para dar suporte a todas as áreas. A Alemanha é uma das maiores economias do mundo, sustentada por essa mão de obra técnica de qualidade e que nós vamos certamente aí colocar no mercado de trabalho com a ajuda de vocês. Forte abraço a todos, obrigado pela presença, obrigado, Tânia, por fazer aí a interpretação hoje. Bárbara, também obrigado pela organização do programa. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana. Até o próximo programa. Um forte abraço.
Conversa com o Reitor.